Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Paraná registrou 47 casos de dengue em 21 dias. O aumento no número está no levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde neste último mês. Esse crescimento, segundo a Secretaria, está dentro do esperado para o período e segue a mesma evolução de anos anteriores. Maringá, na região norte, permanece como a cidade com o maior número de casos desde agosto, que é quando começa a ser medido um novo período. A cidade teve apenas um caso no último mês. Na sequência, aparecem Foz do Iguaçu no oeste e Cambé também no norte. Uma batida forte entre dois caminhões provocou a morte de um motorista na 376, em Imbaú, região dos Campos Gerais. O outro caminhoneiro teve ferimentos graves e teve que ser levado a um hospital de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro que morreu forçou uma ultrapassagem num trecho proibido e provocou o acidente. Cresce o comércio mundial de armas. O aumento foi de 38% em 15 anos. Isso inclui o que foi vendido aqui no Brasil. Direto de Nova York, Luísa Baruffi.
Pela primeira vez em 5 anos, o comércio mundial de armas teve crescimento no ano passado. As informações do relatório do Instituto de Pesquisa da Paz Internacional de Estocolmo revelam que, se comparado a 2002, o aumento é ainda maior e chega a 38%. Só no ano passado, os 100 maiores grupos da indústria de armas venderam juntos mais de $370 bilhões em armamentos e sistemas de armas. Os Estados Unidos é o país onde estão sendo produzidas e vendidas mais armas no mundo. As vendas nas empresas americanas aumentaram em 4% no ano passado, totalizando mais de $210 bilhões. Países como Reino Unido, Itália e Noruega também aumentaram suas compras, mas os Estados Unidos, Rússia e Alemanha são os maiores exportadores de armamentos do mundo. O Brasil não fica de fora desse mercado, e entre aviões, submarinos e blindados, o país também gastou bilhões. Inclusive, o aumento das importações de armamentos pelo Brasil é destacado no relatório. As compras do país entre 2009 e 2013 foram 65% maiores que no período de 2004 e 2008. O brasileiro também está se armando mais. No ano passado, foram emitidas mais de 20 mil licenças para pessoas físicas terem acesso a armas de fogo. O número é quase 200% a mais que no outro ano. A questão de alerta é por que esse número tem crescido e ainda por que os países estão se armando mais. E o aumento não é apenas no mercado de armamentos de mobilização militar, mas também o cidadão comum anda movimentando esse mercado de armas. No Brasil, é cobrado dos Ministérios de Justiça e da Defesa uma análise criteriosa para esse aumento. Vale lembrar que a discussão sobre o porte de armas de fogo é um debate político antigo e divide opiniões tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Enquanto isso, no ano que vem no Brasil pode ser realizado um plebiscito para que o cidadão vote se é a favor ou contra o porte de armas. De Nova York, Luísa Baruffi.
Um veículo blindado do Exército está destruindo hoje as armas que foram recolhidas nos fóruns de todo o Paraná. São armas recolhidas em 161 comarcas. Depois da destruição, essas armas vão ser incineradas em usinas de siderurgia. O Exército aqui no Paraná e em Santa Catarina já destruiu mais de 14 mil armas durante todo o ano e a expectativa é chegar a 18 mil até o final de dezembro. Há quase um ano, há um decreto federal que estabelece que todos os órgãos de segurança pública podem utilizar as armas que são apreendidas em operações policiais ou que foram entregues pela população. Só que é preciso que essas armas passem por uma avaliação do Exército antes de irem parar na mão dos policiais para garantir que vai haver segurança, para garantir que essa arma não vai disparar à toa e para garantir que ela vai funcionar na hora em que é necessário. Só depois dessa avaliação é que as armas são entregues às forças de segurança, mas a maioria delas não passa por esse crivo e acaba destruída. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que admitiu que a votação da reforma da Previdência vai ficar para 2018. Eliane Gonçalves.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já admite que a votação da reforma da Previdência pode ficar para o ano que vem. Ele explicitou a possibilidade durante almoço de confraternização de final de ano da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Meirelles disse que espera a aprovação da reforma já na próxima semana, mas que, se não for possível, vai trabalhar para que ela seja votada no início do ano que vem.
O ideal é votar a semana que vem. Essa é a meta. Certamente estamos preparados para qualquer necessidade de votar no início do próximo ano.
Na semana passada, o Copom, o Comitê de Política Monetária, reduziu a Selic para 7%, a menor taxa na história. Falando em custo do crédito, o ministro disse que os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, podem ajudar a reduzir o spread, mas que isso não será feito de forma artificial, se referindo à tentativa do governo passado de reduzir os juros com a redução das margens de lucro dos bancos públicos.
Não artificialmente, como já foi tentado no passado, mas dentro dos fundamentos, como eu disse. Resultado das mudanças no mercado de crédito, resultado da estabilização da economia, da queda da taxa de juros básica.
Antes do ministro, o presidente da Febraban, Murilo Portugal, disse que além da Selic, os riscos de crédito e o lucro dos bancos também interferem na definição do spread bancário. O ministro, que teria uma agenda movimentada em São Paulo, cancelou os compromissos na capital paulista para voltar a Brasília para uma reunião com aliados do governo para discutir a reforma da Previdência. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
A sócia de uma construtora aqui do Paraná foi presa em Santa Catarina. Ela é acusada de aplicar golpes em várias pessoas que compraram apartamentos e não receberam o imóvel aqui em Curitiba. Confira com a Rafaela Lorenzen.
A Polícia Civil prendeu ontem, em Santa Catarina, a sócia da construtora de Torres de Curitiba. A mulher é suspeita de vender cerca de 60 apartamentos em 4 prédios e não entregar os imóveis para os compradores. De acordo com a polícia, o valor do golpe é estimado em 30 milhões de reais. As investigações mostraram que a construtora vendia os apartamentos na planta desde 2013. A polícia informou que foram 21 compradores, o mesmo apartamento foi vendido para mais de uma pessoa, algumas obras sequer começaram e outras não saíram da fundação. Ainda de acordo com a polícia, outros 3 sócios da construtora, um homem e 2 mulheres, também tiveram prisão preventiva decretada, mas estão foragidos. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa divulga o gabarito oficial do vestibular de verão 2017-2018. Lola Dias.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG nos Campos Gerais, divulgou no final da tarde de ontem o gabarito oficial das provas do vestibular de verão 2017. As provas foram feitas nos últimos dias 10 e 11 deste mês em 16 cidades do Paraná. Segundo a UEPG, a lista oficial de aprovados vai ser divulgada no dia 5 de janeiro de 2018. Para a edição 2017 do vestibular de verão, a UEPG ofertou 762 vagas. As matrículas para os candidatos aprovados em primeira chamada estão previstas para os dias 25 e 26 de janeiro de 2018. Para a lista de espera, as matrículas acontecem em 19 de fevereiro. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
E assim terminamos mais esta edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez, força. Daqui a pouquinho já é final de semana. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.